Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Irmãos e irmãs, boa noite. Acho que está ligado. Não, aqui está ligado? Tá? Ok. Eu geralmente faço essas atrapalhadas com eletrônicos. Eu brinco que o problema... quando eu estou diante do computador, está entre o teclado e a tela. Eu que sou o problema ali. Está ligado, então, o som? Ok. Irmãos, irmãs, agora apropriadamente, sem gracinhas, boa noite. É um privilégio estar de volta aqui. Em 2008, eu já estive aqui. Naquela altura, nós estávamos nos encontrando em Leiria, no acampamento Batista. Daquela vez, também eu vim sozinho. Dessa vez, eu trouxe minha equipa toda. Minha esposa está aqui na frente. Pode levantar a mão, por favor, Marilene. Ali atrás, minha mãe. Minha filha, eu acho que ela está no trabalho infantil. Nós temos também um casal de amigos nossos, Edinário e Tati, que estão ali. São afiliados nossos. Nós temos alguma amizade já há algum tempo também. Eles estão nos acompanhando lá do Brasil. Eu gostaria de, desde já, pedir perdão pelo meu português e pedir pouquinho de paciência dos irmãos com o meu português. O meu português é que é o estragado, ok? Lá o nosso país, ele conseguiu bagunçar o português, o vosso português, que é o português correto. Então, eu peço aí a paciência dos irmãos com alguma eventual palavra diferente ou, às vezes, falar um pouco mais rápido do que eu deveria. Nessas palavras de abertura, eu gostaria de oferecer aos irmãos e às irmãs um roteiro de como vai ser nossa semana. Eu vou estar falando em 6 ocasiões para vocês aqui. Nas primeiras 4 ocasiões, eu quero trabalhar a respeito daquele que traz o Evangelho para nós. Eu vou focar o ministério pastoral. Eu quero trabalhar alguns elementos que eu entendo que definem o que é o ministério pastoral ou que são prioritários para aquele que tem servido a Deus na vocação pastoral. Então, hoje à noite, eu quero trabalhar o pastor e a santificação. Amanhã pela manhã, o pastor e a pregação. À noite, o pastor e o estudo doutrinal, o estudo teológico. E na quarta pela manhã, o pastor e o cuidado pela igreja, pelo rebanho de Deus. Na quarta noite, essa palestra extra que entrou agora, eu quero focar propriamente o evangelho e eu quero trabalhar o que eu chamaria de teologia da cruz, como o evangelho. Então, na quarta-feira, nós vamos sair daquele que entrega a mensagem para a mensagem propriamente dita. E na quinta pela manhã, eu quero trabalhar o tema oração e avivamento. Esse é um tema que é muito caro para mim e é um tema que eu entendo que é altamente importante tanto para a igreja brasileira como também para a igreja portuguesa. E naquela altura eu vou explicar o porquê também dessa questão. Então, hoje à noite até a quarta-feira pela manhã, o tema dessas 4 palestras será o serviço de Deus na fé, prioridades do ministério pastoral. Eu queria ter um tempo de oração com os irmãos e irmãs, e depois a gente retoma nossa abordagem de hoje à noite. Senhor Deus, muito gratos somos por Tu nos ter reunido nesse lugar. Senhor, nós confessamos que essa reunião é um dom, é uma graça Tua. Muito obrigado pela comida que nós já temos provado, muito obrigado pela comunhão, por revermos amigos antigos, amigas antigas, por travarmos novas amizades. Ó Deus, tudo isso é um presente do Senhor para nós. Obrigado também pela pregação que nós já ouvimos. Ó Deus, ajuda-nos a nos afastar dessas caricaturas, dessas distorções do Evangelho. Ó Deus, dá graça para que a gente fique firme no verdadeiro Evangelho. E ó Deus, agora, nesse momento, que o Senhor nos ajude a investigar na história, especialmente na Tua Palavra, o que é o trabalho pastoral de fato. Ó Deus, guia-nos, ajuda-nos a sermos obreiros operosos de acordo com o Teu mandato. É que Te imploramos em nome de Jesus. Amém. Antes de nós lermos o texto bíblico e continuarmos, eu gostaria de destacar 3 alvos que eu tenho durante essas 4 palestras. O primeiro alvo é encorajar os meus irmãos pastores aqui a perseverar naqueles pontos que são definidores do ministério pastoral, aquelas prioridades do ministério pastoral. Meu segundo alvo é oferecer um guia a irmãos e irmãs aqui, membros de igreja, para, por assim dizer, julgar um ministério pastoral como autêntico ou não. E o meu terceiro alvo é que, se for do agrado de Deus, durante essa semana, Deus levante entre alguns jovens aqui, novos vocacionados, novos rapazes dedicando ao Senhor para servir a Igreja de Deus em Portugal, quem sabe mais além também. Então, eu gostaria de começar lendo Hebreus capítulo 13, versos 7 e 8, e depois verso 15 até o verso 17. Eu não vou estar pregando nessas quatro palestras, é mais um estudo que eu quero oferecer aos irmãos e irmãs, mas, de certa forma, esses versos que nós vamos ler agora são as balizas do que nós vamos tratar nessas ocasiões aqui, nessas quatro primeiras ocasiões. Eu quero tratar aí as prioridades do ministério pastoral, quais são aquelas marcas ou características que definem, de fato, o pastorado. Hebreus capítulo 13, versos 7 e 8, depois versos 15 a 17. Todos abriram? Vou estar lendo, os irmãos acompanhem então. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus, sempre, sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Quando nós pensamos no ministério pastoral, talvez a primeira palavra que nos vem à mente seja crise. E, de certa forma, nós vivemos um momento crítico quando nós pensamos no trabalho pastoral, nas vocações pastorais, no próprio serviço que é prestado à igreja cristã. Eu não vou gastar tempo aqui e cansar os irmãos com exemplos de maus pastorados ou pastorados fracassados, mas eu aprecio bastante um autor norte-americano, Eugene Peterson. Ele tem escrito vários livros na área de ministério pastoral, e num desses livros ele nos sai com a seguinte sentença: os pastores estão abandonando seus postos, se desviando para a direita e a esquerda com frequência alarmante. Isso não quer dizer que estejam deixando a igreja e sendo contratados para alguma empresa. As congregações ainda pagam seus salários, o nome deles ainda consta no boletim dominical e continua a subir ao púlpito domingo após domingo. O que estão abandonando é o posto, o chamado. Prostituíram-se após outros deuses. Aquilo que fazem e alegam ser ministério pastoral não tem a menor relação com as atitudes dos pastores que fizeram história nos últimos 20 séculos. É uma acusação bem pesada. A pergunta para nós, durante esses quatro encontros, é: será que essa acusação, será que essa sentença é real mesmo? Será que nós, obreiros, nós, pastores, temos nos afastado daquelas marcas que definiam, que caracterizavam o ministério pastoral? Se o estamos, como podemos recuperar uma visão bíblica e, de fato, cristã de ministério pastoral? Um ponto importante aqui, que eu preciso levantar também nessa questão, nessa palavra introdutória ainda, é: como eu sei que Deus tem me chamado para o ministério pastoral? Quais são aquelas marcas que eu encontro em mim que eu posso ver que Deus, de fato, está me chamando para o ministério pastoral? Então, essas palestras, eu espero, serão de ajuda para aqueles irmãos que têm lutado com o chamado divino e precisam de segurança e precisam encontrar segurança de que foram chamados para o ministério pastoral. Ou para aqueles pastores já veteranos que têm sofrido incompreensões, têm passado dificuldades no ministério cristão e que precisam ser relembrados que Deus deu dons a esses homens e Deus deu dom a esses homens para que eles desempenhem a tarefa pastoral. Então, de um lado, nós precisamos perguntar: qual é a base prática do ministério pastoral? Quais são aqueles princípios que governam a nossa prática pastoral? Do outro lado, como membros da igreja podem saber que um homem foi de fato chamado para o ministério pastoral? Que marcas, que características os cristãos, homens e mulheres que sentam domingo após domingo nos bancos de igreja, podem notar naquele homem que diz que é chamado para o ministério pastoral? Quais são as características que devem ser destacadas no caráter, na conduta, no procedimento e na postura dessa pessoa e que os crentes podem dizer, bom, aquela pessoa ali foi chamada por Deus e Deus deu dons para aquela pessoa, concedeu graças especiais para que ela desempenhe a tarefa pastoral. Então, o que eu espero fazer com os irmãos aqui é conectar essa noção de chamado com essas marcas que caracterizam o ministério pastoral. Ou colocando de outra forma, toda a prática é governada por teoria. Toda a nossa vida cristã é governada por compreensões doutrinais. Quais são aquelas doutrinas que caracterizam o nosso serviço pastoral, a nossa prática pastoral de fato? E então, hoje à noite, eu queria gastar algum tempo com os irmãos e com as irmãs pensando na primeira prioridade e a primeira marca do ministério pastoral. A primeira prioridade, a primeira marca do ministério pastoral é paixão pela santidade. Uma palavra à margem aqui, vocês volta e meia vão ver alguns quadros, algumas pinturas, eu gosto muito de arte, especialmente arte feita por grandes cristãos do passado, então vocês têm um vitral muito bonito de uma igreja metodista, Moisés diante da sarça ardente. Eu achei muito bonita essa imagem, que ela comunica esse anseio que o obreiro, que o ministro cristão tem que ter pela santidade, ele precisa almejar ver a glória de Deus. Ok. Primeiro ponto, então, o ministro e a paixão pela santidade. A santidade, a busca pela santidade como a primeira e a definidora prioridade do ministério cristão. Pastores precisam lembrar e ser lembrados que a grande prioridade das suas vidas é a busca pela santidade. Acima de tudo, os obreiros precisam ser lembrados, eu e os irmãos aqui que têm servido a igreja em Portugal, precisam ser lembrados que nós somos chamados a sermos santos em nosso procedimento. Talvez uma das palavras mais pesadas para nós, obreiros, é aquela palavra de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 11, quando ele lembra aos crentes em Corinto que eles têm que ser imitadores do apóstolo como ele é imitador de Cristo. E aquela palavra ali não é uma palavra circunscrita apenas ao apóstolo, mas é uma palavra que toca todo obreiro cristão. O obreiro cristão é aquele que representa, que encarna santidade diante da comunidade cristã. E nós vamos fechar esse arco na quarta-feira, voltando justamente a esse ponto. Prioritariamente, os obreiros, eles entendem que eles são chamados a ter um procedimento santo, a ter uma postura santa diante da sua comunidade, a buscar a santidade em sua vida e em tudo que fazem. A primeira pergunta e resposta do breve catecismo de Westminster resume bem esse anseio que o obreiro cristão tem que ter. A pergunta é, qual o fim principal do homem? A resposta, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Colocando de outro ângulo, o obreiro cristão, o pastor, aquele que serve a Deus, que é chamado por Deus a alimentar uma comunidade, a cuidar de uma comunidade, ele tem que ser lembrado dia a dia que o alvo supremo da sua vida é buscar a glória de Deus. E quanto mais ele busca a glória de Deus, mais ele é transformado à semelhança de um Deus santo e mais ele tem prazer nesse Deus. Então, a partir desse primeiro ponto, isto é, a grande prioridade do obreiro é a busca pela sua santificação, a busca pela santidade em seu viver, nós podemos desenvolver alguns pontos aqui. O primeiro ponto, o obreiro cristão se entende que é chamado a ser santo, a proceder de forma santa, ele é lembrado que ele precisa depender do Espírito Santo. Esse é um ponto importante aqui. A santificação é obra do Espírito Santo, do Espírito que é chamado na Bíblia de Espírito de Santidade, porque é essa bendita pessoa da Deidade, da Santa Trindade, que nos torna a semelhança do próprio Deus. Irmãos, irmãs, quando nós começamos a pensar no trabalho pastoral, nós começamos a ser chocados com essa necessidade do Espírito Santo. Pensa na conversão de uma pessoa. Eu sei que se simplificou o processo de conversão, reduzindo simplesmente a uma mera decisão por Cristo. Mas Quando você pensa na sua própria conversão pessoal, quando você começa a ler na Bíblia sobre a conversão de personagens bíblicos importantes, o que salta à frente da gente é a complexidade da conversão, o quão dramática é a conversão. Sabe o que é bonito? Se nós tivéssemos oportunidade aqui, nós começássemos a compartilhar nossas experiências de conversão. São multifacetadas. Cada um tem uma experiência diferente aqui. Deus tratou com cada um de nós de forma pessoal. Não vai haver uma experiência igual aqui. Mas como é uma pessoa, como um homem ou uma mulher chega à fé e ao arrependimento? Por obra do Espírito Santo. Quando um pastor lembra disso, quando um evangelista, um missionário lembra disso, ele é despertado para o fato de que ele precisa do Espírito Santo. Ele depende do Espírito Santo. Nós somos meras ferramentas. Enquanto a gente prega evangelisticamente, enquanto a gente tem um anseio para que pessoas venham a Cristo, ao mesmo tempo, com a parte da mente, a gente está pensando na matéria que nós estamos pregando, o outro lado da mente, a gente está clamando para que o Espírito Santo venha com poder, para abrir os olhos dos pecadores, quebrar corações, arrancar aquelas bolas de ferro que prendem as pessoas na escravidão ao pecado, escravidão a Satanás. O Espírito Santo transforme aquela pessoa, ilumine aquela pessoa e leve aquela pessoa a Cristo. Isso aqui é mais do que calvinismo. Se vocês lerem John Wesley, vocês vão ver que John Wesley assinaria embaixo tudo que eu estou dizendo aqui. John Wesley seria pronto para confessar que a fé é um dom de Deus, arrependimento é um dom de Deus. E Wesley orava fervorosamente para que Deus usasse a sua pregação centrada em Cristo para que pessoas viessem à fé. Nós precisamos depender do Espírito Santo. O ministério cristão é um contínuo suplicar pela bênção, pela unção do Espírito Santo, do Espírito que confere santidade a nós. A gente vai voltar a esse ponto, mas o ministério pastoral é simples. O ministério pastoral, para lembrar Lutero, é palavra, é banho, é pão e é vinho. É isso que define o ministério pastoral. Mas a pregação não é brincadeira. Pregação é luta com Deus. Dar uma palestra, como essa aqui, é fácil. Basta ler livros. Mas pregar, um moribundo falando outros moribundos, isso é luta com Deus. Somente o Espírito Santo pode abençoar tal pregação. Quando a gente celebra a ceia, alguns colegas chegam a ter as mãos tremendo quando vão dar graças pelo pão e pelo vinho, quando vão repartir a ceia. Porque a ceia não é um momento de brincadeira, é um momento solene. Nós estamos rememorando a obra de Cristo do Calvário. E quando nós batizamos um homem ou uma mulher em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Isso também não é brincadeira. Para que esses eventos, marcados por simplicidade, ganhem significado, nós precisamos clamar para que o Espírito Santo venha com poder sobre o nosso ministério. Nós vivemos na era da palavra humilhada. Hoje tudo é imagem. E como já foi dito pelo irmão Ludiero, a imagem emburrece. As pessoas não conseguem mais interagir com a palavra. Elas não conseguem mais pensar de forma abstrata. Tudo já vem prontinho para elas. É com isso que nós temos que competir. É com isso que vocês, pastores, têm que competir semana após semana. Como fazer, então, que a pregação ganhe significado? Como fazer que essa velha arma bíblica ganhe significado? Como fazer que o batismo seja, de fato, um momento de entrada no reino dos céus? Como fazer com que a ceia seja alimento que vem dos céus para a gente? Clamando para que o Espírito Santo venha com poder. Suplicando para que o Espírito Santo use esses sinais que ele mesmo soberanamente escolheu para que as pessoas sejam alimentadas, edificadas, exortadas, confortadas, quebrantadas dentro da comunidade. Eu vou citar várias vezes alguns personagens históricos aqui, ou movimentos históricos, mas quando a gente começa a pensar nessas questões, a gente começa a entender por que alguns puritanos, às vezes, gastavam mais tempo orando, se preparando para pregar do que com a pregação em si. Algumas vezes, se entrava nos gabinetes daqueles pregadores lá do século XVII, na Inglaterra, na Escócia, e o pastor estava andando pelo gabinete e com as mãos levantadas e suplicando para que Deus o visitasse, Deus tivesse misericórdia dele, ungisse a mente, o coração, os lábios, para que ele de fato pudesse entregar a mensagem que vem do alto, de fato a mensagem fosse palavra de Deus para aquela comunidade. Primeiro ponto, então, nós precisamos depender do Espírito Santo, nós, pastores, precisamos depender do Espírito Santo, aqueles que são nos bancos da igreja precisam orar para que Deus revista os seus obreiros com o Espírito Santo. Nesse sentido, então, pensando na complexidade da conversão, pensando na pregação, no batismo, na ceia, nós precisamos ser lembrados que toda a nossa vida, todo o nosso ministério tem que ser um contínuo suspirar pela bênção do Espírito Santo. Aqui eu não estou pensando na necessidade ou na disciplina de nós gastarmos tempo orando, termos uma hora de oração por dia. Isso vai de conforme a sua agenda, conforme a sua personalidade, temperamento. A Bíblia recomenda, em alguns casos, orar 3 vezes ao dia. Outros personagens oravam 7 vezes ao dia. Mas o ponto é, um pastor, um presbítero, um evangelista, um missionário que entende que ele precisa do Espírito Santo constantemente, ele vai estar levantando os olhos para cima e clamando: Espírito, tem misericórdia, venha com poder, revista teu obreiro, teu servo, faça com que o que eu sou chamado para fazer tenha significado de fato, ganhe significado diante da comunidade. Nesse sentido, então, a gente tem que recuperar a noção de que oração é luta com Deus. É curioso, alguém já brincou da seguinte forma: se você vai numa livraria para procurar um livro de oração, você vai encontrar tantos livros de oração que, se você fosse ler esse livro de oração, você não teria tempo para orar. E essa brincadeira tem seu fundo de verdade. Mas, curiosamente, eu conheço um pouquinho literatura, eu só lembro de um único livro cujo título é Oração é Luta com Deus. E não está nem em português, está em inglês e em espanhol. E a capa é bem evocativa, é Jacó lutando com um anjo. Se nós somos lembrados que a prioridade da nossa vida é a busca pela santificação pessoal, se nós somos lembrados que é o Espírito Santo que nos santifica, que é o Espírito que concede santidade a homens, a obreiros, mas também ao restante da igreja, toda a igreja reunida, nós somos lembrados que nós precisamos lutar com Deus para que Ele nos dê mais do Seu Espírito. Como já tem sido sugerido, nós temos pouco porque pedimos pouco. Nós precisamos recuperar aquela noção de, na oração, uma oração urgente, fervorosa, nós literalmente nos agarrarmos com Deus e suplicarmos a Deus: ó Deus, dá-nos o Teu Espírito, revista-nos com o Teu bendito Espírito Santo, unja os nossos lábios, acende fogo em nossa mente, desperta nosso coração, tem misericórdia de nós. Isso é um ponto muito importante para nós hoje. E se você lembrar, mais uma vez, isso não depende do nosso muito falar. Isso não depende da nossa disciplina de oração. Para mim, uma das orações mais bonitas da Bíblia é: ó Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Essa oração intensa, urgente, centrada em Deus, centrada na dádiva que Deus quer dar para nós, é que tem que regular a nossa vida. Nós precisamos de santidade. O Espírito concede santidade. Então, Deus, envia teu Espírito para que a gente seja, de fato, homens santos, para que a gente seja, de fato, obreiros santos. E a confiança que nós podemos ter aqui é que, quando Deus visita tal obreiro, Deus visita também a igreja. Do outro lado, aqui é uma palavra para nós. Algumas vezes, Deus pode despertar homens e mulheres da comunidade para orar pelo seu obreiro. E Deus pode conceder o Espírito Santo para esses homens e mulheres. E, por meio deles, o obreiro é despertado para renovar ou pregar renovadamente a mensagem do Evangelho, de tal forma que o Espírito Santo opere com poder naquela comunidade. Então, há esperança para nós. E todos nós juntos somos parceiros também no ministério. O ministério é um dar e receber. De uma certa forma, o obreiro, o pastor, o ministro, o missionário, ele está oferecendo a palavra de Deus para a comunidade. Mas se espera que essa comunidade não só receba essa palavra de Deus com fé, com fervor, mas levante orações e súplicas para que Deus visite esse obreiro, para Deus guie esse obreiro, para que Deus dê unção e poder para esse obreiro ser um obreiro fiel de fato. Algo que me impressiona, voltando aos puritanos, é ler sobre um homem chamado Thomas Shepard. Ele foi um dos grandes puritanos americanos do século XVII. Ele é precursor de Jonathan Edwards. Inclusive, Jonathan Edwards, o grande teólogo lá americano do século XVIII, leu as obras dele. Shepard conta uma história muito curiosa. Naquela altura, século XVI, século XVII, na América, planejava-se as igrejas congregacionais, presbiterianas, geralmente igrejas muito simples. Alguém já brincou que são 4 paredes nuas e uma porta de entrada, e isso é a arquitetura puritana típica do século XVI e XVII. Mas havia casa pastoral ao lado daquelas igrejas. E na arquitetura puritana, na casa pastoral, havia biblioteca, havia o quarto, havia sala, havia cozinha, as casas de banho, mas havia um quarto de oração. Geralmente esse quarto de oração era muito simples, uma mesa, uma cadeira, uma bíblia talvez, às vezes um inário, um livro de salmos, mas conta-se, o Shepherd conta isso, que ele foi transferido de pastorado, ele assumiu uma outra igreja e ele pediu para ver a planta da casa pastoral. Ele não conseguiu localizar a planta da casa, na planta da casa pastoral o quarto de oração. Então ele proferiu uma frase famosa, ele diz: aqui começa o declínio da fé evangélica nos Estados Unidos. Quando ele não conseguiu localizar o quarto de oração. Nós precisamos, nós obreiros, nós pastores, precisamos voltar ao nosso quarto de oração. Nós precisamos voltar a clamar para que Deus dê do seu Espírito para nós. Lembra da parábola de Jesus? Se nós pedirmos pão para o nosso Pai, Ele vai nos dar um escorpião? Quanto mais nós pedimos o Espírito ao nosso Pai Celestial. É um convite da palavra de Deus, um convite que nós aprendemos da boca do próprio Jesus, nos dirigir a Deus, suplicando, lutando para que Deus nos dê mais o seu Espírito, para que a gente seja obreiros de fato eficazes, obreiros que de fato edifiquem o povo de Deus, seja em Portugal, seja no Brasil. Nós precisamos então redescobrir o quarto de oração. Nós precisamos ter tempo na presença de Deus, tempo para colocar nossa pregação, a pregação que nós vamos proferir diante do povo de Deus, diante do próprio Deus. Nós temos que ter um lugar onde a gente possa olhar para dentro de nós mesmos, suplicar para que Deus nos transforme, nos molde cada vez mais a semelhança de Cristo, para que o povo de Deus veja em nós homens que de fato imitem Cristo e estão apontando o caminho para o restante da comunidade. Nossa prioridade então é a busca pela santificação, por isso nós então vamos priorizar a busca pelo Espírito Santo, nós vamos depender do Espírito Santo, nós dependemos do Espírito Santo por meio da oração, mas quando nós entendemos que o Espírito Santo vem para nos santificar, nós somos lembrados na Sagrada Escritura que o Espírito Santo santifica todos os aspectos da nossa vida. Isso é um ponto curioso, principalmente nas seitas neopentecostais, isso já foi destacado aqui, bem de passagem, pelo pastor Ludiero há pouco. É curioso que alguns grupos, alguns movimentos religiosos falem tanto do Espírito Santo, do Espírito Santo, e desconectem o Espírito Santo das questões mais elementares da vida. As pessoas falam tanto do batismo e da vinda do Espírito Santo, mas sem conexão com a transformação radical que esse Espírito Santo, esse Espírito de santidade, opera dentro da igreja ou entre cristãos de fato. Quando nós então lembramos que nós somos chamados a buscar o Espírito Santo, nós pastores, nós obreiros, e também de certa forma toda a comunidade, todo o povo de Deus é chamado a ser cheio do Espírito Santo, nós somos lembrados que esse Espírito de santidade busca operar uma transformação em todos os aspectos de nossa vida. Falando especificamente do ministério cristão, então, o que o Espírito Santo opera em pastores é que esses sejam homens maduros, homens íntegros e homens doutrinalmente sólidos. Mais uma vez, o Espírito Santo, quando opera num homem para prepará-lo ou para guiá-lo no ministério cristão, esse Espírito Santo molda essa pessoa, molda esse homem, de forma que ele seja um homem maduro, sábio, ele seja íntegro e seja doutrinalmente sólido. A questão doutrinal nós vamos ver amanhã à noite. Eu queria focar a questão de maturidade e integridade agora à noite. A pergunta aqui é: quando nós pensamos na maturidade pastoral, ou na maturidade que tem que caracterizar um pastor, na integridade que tem que caracterizar um pastor, quais são as marcas que a Bíblia destaca dessa maturidade e dessa integridade? O que eu fiz aí foi resumir, seguindo o padrão bíblico, alguns pontos importantes aí. Desculpa, deixa eu dar um parênteses aqui. Todo esse material está em PowerPoint e vocês vão poder receber com o Edvânio. Então vocês podem depois procurar o Edvânio e ele vai ter prazer em passar todo o material para os irmãos e para as irmãs, ok? ok? Eu vi algumas pessoas filmando, você pode ficar à vontade. Se quiser continuar filmando, fique à vontade. Mas você vai ter acesso a esse material depois. Então vamos pensar agora, à luz principalmente dos textos de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, alguns desses requisitos bíblicos exigidos do pastor, alguns desses requisitos que caracterizam um homem maduro, um homem íntegro. Vamos lá então, primeiro ponto aí, um primeiro requisito, esse obreiro, esse bispo ou presbítero não deve ser arrogante. Então esse é um primeiro requerimento bíblico que deve caracterizar um obreiro. Irmãos, irmãs, tudo que temos é dado pela graça de Cristo. A pergunta bíblica, o que nós temos que não tenha sido recebido? Como a gente pode se portar de forma arrogante perante os membros da nossa comunidade? Como é que a gente pode continuar se portar de forma soberba diante de irmãos, irmãs e até mesmo colegas de ministério? Primeiro requisito bíblico, o obreiro não deve ser arrogante. Segundo requisito bíblico, o obreiro não deve ser dado ao vinho. E aqui a gente precisa ir com calma. O apóstolo Paulo era português, vocês sabem disso. O apóstolo Paulo não recomenda abstinência, mas moderação. Né? Lembra qual o santo remédio que o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo nessa mesma epístola? Vinho, tome um cálice de vinho. Ok, então vamos com calma aqui. O ponto de Paulo é que o obreiro cristão deve ser moderado no trato com o vinho. Ele não deve ser dependente do vinho. Ok? Segundo ponto aí importante que Paulo requer do obreiro cristão. Outro ponto, ele não deve ser violento, seja na sua família, seja com os de fora. Ele não deve ser irascível, uma pessoa que explode com facilidade, uma pessoa que alguém pisou no pé dele, ele já está reclamando, e xingando, e murmurando, e saindo para a briga. Antes, o contrário, ele deve ser alguém paciente. Vamos voltar a esse ponto mais adiante. Ele deve ser inimigo de contendas. Esse é outro ponto. Nota que isso está conectado à maturidade. Quando nós estamos começando nossa carreira teológica, a gente está estudando no seminário, primeiro ano, segundo ano do seminário, nós achamos que sabemos de tudo. E muitas vezes a gente traz os debates do seminário para dentro da igreja, muitas vezes fomentando contendas em questões absolutamente desnecessárias ou secundárias, algumas vezes quebrando amizades, fraturando a igreja, trazendo inimizades e brigas, muitas vezes infelizes para dentro da igreja. O pastor, marcado por maturidade, integridade, ele deve ser inimigo de contendas. Ele deve ter como alvo santo sanar as fraturas, as divisões entre o povo de Deus. Outro ponto, ele não deve ser novo convertido. E esse é um ponto muito importante que nós temos relaxado aqui. Eu já tenho alguma experiência de sala de aula, de seminários teológicos, e sempre me chocou, primeiro dia de aula, eu peço para os alunos se apresentarem e falarem um pouco a respeito da sua vida, igreja, onde veio, quanto tempo de conversão. Então, sempre tem alguém invariavelmente dizendo, olha, eu tenho 6 meses de conversão. Como assim? Será que uma pessoa tão novinha está apta, ao final de 4 anos de seminário, 3 anos de seminário, dependendo do lugar, assumir um ministério cristão? E aqui, irmãos, não, o ponto aqui não é a idade. Eu conheço muita gente mais jovem do que eu, talvez até mais sábia do que eu. O ponto não é a idade, o ponto aqui é o tempo de maturação na conversão. E Paulo aqui, ele é muito sagaz. Ele diz que o ministro cristão, o obreiro cristão, não deve ser novo convertido, para que não se ensoberbeça e caia na cilada de Satanás. Então, aquele que se candidata ao ministério cristão, aquele que busca o ministério cristão, deve ter tempo de conversão, deve ser alguém com alguma rodagem dentro da igreja cristã, alguém que já tem lido a Bíblia e caminhado com o texto sagrado, alguém que já tem meditado no texto sagrado, alguém que já tem acompanhado a igreja, se colocar debaixo do ministério cristão depois de algum tempo. Esse é um ponto muito importante aqui. Eu vejo algumas pessoas até bem intencionadas, alguns jovens rapazes até bem intencionados, que muitas vezes têm a sua fé desmontada no seminário e se tornam piores do que alguns ateus que nós conhecemos. Por quê? Porque ele não tinha uma conversão sólida. E ele também não foi provado na igreja, não se buscou os frutos verdadeiros de arrependimento da vida daquela pessoa, simplesmente por causa de um entusiasmo, porque ela fala bem, se expressa bem, ela é indicada ao seminário, e ela simplesmente tem sua fé fraturada, destruída ali naquela casa. Então, um ponto importante aqui é que o obreiro cristão, ele tem que ter lastro, ele tem que ser alguém com experiência diante de Deus, alguém que já tem andado com o Senhor, alguém que conhece o texto sagrado. Essa questão tem sido tão complicada no meu país, lá no Brasil, de onde eu venho, que em alguns concílios eclesiásticos, alguns jovens têm passado vergonha com a pergunta singela: quantas vezes você já leu a Bíblia toda em sua vida? Aí o jovem: eu já li a Bíblia em quadrinhos, serve? Alguma coisa assim. E num caso eu vi um rapaz ser reprovado justamente por conta desse ponto, ele nunca ter lido a Bíblia toda e ir para o ministério. Alguém pode dizer: nossa, mas isso é muito radical, isso é um legalismo. Mas espera aí, você iria a um médico, consultar um médico que não dominasse o vade-mecum dele? Você iria a um advogado que não conhece a Constituição e as leis do seu país? Como é que você vai se colocar debaixo de um obreiro que mal e mal conhece a Bíblia? Será que o que ele está pregando é bíblico mesmo? Será que ele já checou o que ele está pregando contra as passagens bíblicas? Será que ele está pregando que aquilo de forma convicta, tendo examinado detidamente no texto sagrado aquele assunto? Então, o obreiro, ele não pode ser um novo convertido. A pessoa é nova convertida e recebeu um chamado simultâneo, ok, que seja testado durante um tempo. Seja destacado para ser um evangelista, alguém que apoie, mas que ele respeite as etapas do seu caminhar em direção à maturidade. Curiosamente, eu sei que Paulo cita isso em Gálatas, isso não é tão óbvio no livro de Atos, mas Paulo levou entre 10 a 14 anos antes de se lançar na sua primeira viagem, separado pelo próprio Espírito Santo com Barnabé, como a gente aprende lá no livro de Atos. 10 a 14 anos aprendendo e esperando no deserto, e depois evangelizando a cidade de onde ele havia saído. Isso é um bom exemplo para a gente. Nós precisamos de maturação antes de destacarmos pessoas para o ministério. Um outro ponto aqui que Paulo cita várias vezes nas pastorais: esse obreiro deve ser irrepreensível. Esse é um ponto importante. Eu vou voltar a ele já já num outro aspecto ligado a isso. O obreiro cristão, ele deve ser irrepreensível. Outro ponto: ele deve ser despenseiro de Deus. Essa é uma imagem muito bonita. Ela vem não só presente em Tito 1:7, mas ela aparece em Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 4 também, o ministro cristão sendo caracterizado como despenseiro de Deus. Nós vamos focar isso amanhã à noite aqui, mas a ideia é que o obreiro cristão é alguém que conhece a sua igreja, mas ele conhece o que ele tem na dispensa. Ele sabe preparar uma refeição que seja aprazível para a sua comunidade, uma refeição que de fato vai alimentar a comunidade. E esse dispenseiro, ele não faz apenas uma refeição que enche os olhos ou nos faz ter água na boca, como a gente costuma dizer. Ele leva as pessoas a comer essa refeição gostosa. Ele está apto a ir na sua dispensa, ele sabe onde estão os temperos, ele sabe onde estão os elementos ali para fazer um bom prato de comida, e nós vamos voltar a essa imagem durante a nossa semana, mas ele consegue preparar esse bom prato. Um jovem cristão recém-convertido, ele não consegue ser um bom dispenseiro de Deus. Ele vai ter muita dificuldade em ser um bom dispenseiro de Deus, porque ele pode conhecer talvez as pessoas daquela comunidade, mas ele talvez não seja apto a ir na dispensa e saber, dentro desses 66 livros, qual o prato de comida que ele precisa oferecer para aquela comunidade naquele tempo propício. Dispenseiro de Deus. Outro ponto importante aqui: esposo de uma só mulher. No contexto de Paulo, ele está literalmente colocando uma barreira contra a poligamia. Mas, eu não sei como é que é a situação aqui em Portugal, em nosso país, o Brasil, país da malandragem, do jeitinho, da esperteza, infelizmente, muitos obreiros, eles têm traído suas esposas, e depois de um tempo eles traem sua esposa, saem do ministério, e depois de um tempo eles voltam sorrateiramente para o ministério. Ou pior, eles traem sua esposa, abandonam a amante e constituem um outro casamento e voltam para o ministério. Me parece, e eu falo isso com muito temor e tremor, que essa palavra de Paulo aqui fecha as portas para essa questão. Como um homem que não trata sua esposa com respeito e com amor e com decência pode vir a pastorear a igreja de Deus? E deixa eu levantar uma questão para os homens aqui, para os meus irmãos aqui. Algumas vezes esses casos de adultério ocorrem, muitas vezes, no gabinete pastoral. Isso é o que a gente poderia chamar de abuso de poder. O pastor, ele está sentado na sua cadeira grandona, ele tem uma mesa diante de si, todos os sinais de autoridade e de afastamento. Ele tem diante de si uma irmã, muitas vezes fragilizada, quebrada, com problemas sérios em casa, e ele é um ideal, ele é um modelo. E esse pastor, nessa posição, algumas vezes se conecta com essa irmã, ele quebra os seus votos pastorais, ele trai a confiança da igreja, e ele acaba tendo um relacionamento impróprio com essa mulher. Ok, vamos supor que ele volte para o ministério. Irmãos, falando muito seriamente, vocês confiariam que suas esposas entrassem no gabinete desse homem depois? Olha o problema que se arruma aqui. Olha a dificuldade que se tem aqui. Mas no meu país, mais uma vez, o país da malandragem, do jeitinho, da esperteza, isso se tornou lugar comum. Isso desonra o nosso chamado. Isso desonra o próprio chamado de Deus. Deus nos investiu de grande responsabilidade, inclusive no trato com nossas irmãs. Algumas mais velhas, outras mais novas, mas irmãs, irmãs em Cristo. O obreiro tem que ser marido de uma só mulher. Ele precisa ser temperante também. Ele precisa ser sóbrio, precisa ser modesto. Outro slide, ele precisa ser hospitaleiro. Esse é um dilema para alguns de nós. Mas nós precisamos estar prontos a abrir nossas residências para receber membros da nossa igreja, dificuldades, necessidades em nossa casa como irmãos da fé. E como nós lemos Hebreus no começo, algumas vezes a gente pode receber anjos sem saber. O obreiro, ele tem que ser um homem apto para ensinar. Eu vou ser referente ao meu país mais uma vez, mas lá se cunhou a noção do pastor construtor. Ah, nós precisamos de um pastor que construa a nossa igreja. Então, nós precisamos procurar alguém que já tenha construído uma igreja, então ele vai vir aqui, vai construir um templo bem bonito, porque nós servimos a Deus agora. Não existe, no Novo Testamento, a noção do pastor construtor. Aliás, eu até resisto a essa ideia, porque no Novo Testamento não há templos. Você lê o livro de Atos, você vê a igreja se reunindo numa escola, numa faculdade, debaixo de uma árvore, numa casa, numa sala, etc. e tal. Não há templos. Aqui não há espaço para alguém que diga, ah, eu sou pastor, mas eu não sei ensinar. Ou, depois nós vamos ver, ah, eu sei ensinar, mas não sei pastorear. No nosso caso específico aqui, aquele que Deus chama para o ministério, ele tem que ser apto a expor a palavra de Deus para a sua comunidade. E esse é um sinal que nós precisamos procurar num homem que nós queremos chamar para nos pastorear ou cuidar da gente. Ele tem que ser apto a ensinar a palavra de Deus para o povo que Deus tem reunido naquela comunidade. O obreiro, então, o pastor, ele tem que ser apto a ensinar. Ele não deve se desviar desse santo chamado. Aliás, quando nós pensamos nas palavras de Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, as palavras ali são muito, muito sérias. Eu vou parafraseá-las. A ideia ali é que Paulo, na prisão, é como se ele chamasse Timóteo ao lado dele e dissesse, Timóteo, levante a sua mão agora. E Timóteo levanta a mão. E Timóteo, agora você jure solenemente, diante de Deus que vai julgar os vivos e os mortos e Cristo Jesus. Prega a palavra tempo fora de tempo. Todo tempo expõe a palavra, todo tempo anuncia a palavra. É um juramento que Paulo compromete Timóteo ali. E conhecendo o Timóteo que a gente vê nas páginas do Novo Testamento, eu entendo que Timóteo levantou a mão e disse, no depender de mim, eu juro solenemente que vou me manter fiel à pregação somente da palavra de Deus, apto a ensinar. O pastor deve ser controlado. Ele não deve ser avarento nem ganancioso. E aqui a gente tem um ponto importante. Na cultura americana, algumas vezes nós somos instados, na cultura norte-americana, a buscar sinais de status social. E algumas vezes essa noção de buscar sinais de status social entra também no ministério. Aliás, alguém já tem sugerido que o ministério é uma forma muito fácil de ascender socialmente. O jovem vem de comunidade pobre, comunidade mais simples, ele vai para o seminário e, de repente, uma igreja de classe média alta, chama esse rapaz para assumir aquela igreja, ok, num período de 3-4 anos, sem muito esforço, aquela pessoa vê ascender socialmente. E a nossa tentação é nós ostentarmos essa ascensão social. O que Paulo recomenda aqui, ao dizer que o obreiro não deve ser avarento nem ganancioso, é que o obreiro deve estruturar a sua casa de tal forma que o membro mais pobre, o membro mais rico, se sintam completamente à vontade ali. Eu creio que alguns de vocês já passaram uma situação que eu já passei, de ir fazer alguma refeição na casa de um membro rico da comunidade, e você tem lá talheres, colheres, copos, e você não sabe por onde você começa e nem qual você usa em primeiro lugar. Então, se coloca na posição de alguém que vem à sua casa nessa visita. Você, pastor, você, obreiro. Você tem que estruturar a sua residência de tal forma que qualquer pessoa se sinta à vontade ali. Ela não se sinta nem rebaixada, nem intimidada. O obreiro não pode ser avarento, não pode ser ganancioso. Mais uma vez aqui, ele deve governar bem a própria casa. E Paulo repete essa exigência pelo menos 3 vezes nas cartas pastorais. Ele deve criar seus filhos com disciplina e respeito. Ele deve ter bom testemunho dos de fora. Ele deve ser amigo do bem. Ele deve ser justo, piedoso, exercer o domínio próprio e ser apegado à palavra. Nós vamos voltar a esse último requisito aqui que Paulo destaca. A noção aqui é que a palavra do pastor deve ser concorde com a palavra de Deus. A nossa tentação, uma das tentações que nos aflige como obreiros, como pastores, é nós darmos nossa opinião sobre tudo. Eu, ouvindo um irmão batista dos Estados Unidos, Jonathan Lehman, e conversando, na verdade, foi conversando com ele me deu um testemunho muito interessante. Ele aprendeu de um outro obreiro mais velho, quando ele não pudesse proferir uma palavra que fosse bíblica, que fosse calcada na Bíblia, que ele pedisse licença aos irmãos do seu conselho, da sua igreja, e dissesse que ele não tinha opinião sobre aquela questão. Eu achei muito bacana, muito interessante essa sugestão. Algumas vezes nós, em reuniões do conselho, em reuniões de presbíteros, em reuniões com toda a comunidade, vamos ser instados a dar nossa opinião. Que a nossa opinião seja apegada, que nossa palavra seja apegada à palavra, que ela seja concorde com a palavra de Deus. O que nós temos aqui é uma série de requisitos bíblicos que nos é exigida como obreiros. Aqui nós temos aqui uma série de requisitos bíblicos que a igreja precisa requerer e orar para que seus obreiros tenham. Eu queria ler uma citação de Albert Martin. Ele é um importante pastor batista americano, ele se aposentou agora recentemente, mas eu acho bem provocadora essa citação dele. Ele diz o seguinte: para mim, não constitui nenhuma surpresa que a pregação esteja atravessando dias difíceis quando as claras prioridades dessas exigências ministeriais têm sido rejeitadas por muitos. Ele está citando justamente essa lista que eu estou tratando com os irmãos e com as irmãs aqui. Nos concílios de consagração ministerial, os indivíduos são submetidos a teste durante horas na tentativa de se descobrir a sua capacidade de refutar os hereges sobre minúsculas questões teológicas, ao passo que qualquer indagação raramente é feita a respeito da piedade pessoal e doméstica, fatores esses que Paulo colocava no alto dos requisitos ministeriais. Muito provocadora essa citação. É curioso aqui, em 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, que Paulo em nenhum lugar fala da ortodoxia daqueles jovens obreiros, Timóteo e Tito. Ele não fala que eles têm que crer na Trindade, na justificação forense, somente pela graça recebida pela fé, predestinação, eleição. Paulo não elenca doutrinas que aqueles jovens obreiros e os seus seguidores tinham que ter ou buscar. Ele pressupõe que aqueles homens já fossem ortodoxos. Esse é o ponto. O que ele quer agora é dar um critério para eles e para os seus leitores, para os membros das suas igrejas em Éfeso e Creta, para saber se Timóteo e Tito e os obreiros que têm trabalhado com eles em equipa são, de fato, obreiros cristãos chamados por Deus. E daí toda essa lista, uma lista bem grandinha, que é requerida tanto dos cristãos, dos obreiros cristãos, como aqueles que não são chamados ao ministério, devem orar para Deus dar aos seus obreiros, aos seus pastores. Caminhando para o final, a gente precisa fazer algumas perguntas aqui, nós precisamos levantar algumas perguntas. Paulo, com muita seriedade, tanto em 1 Coríntios 11, como em 2 Coríntios 13, lembra que todo cristão tem que praticar o autoexame. Todo cristão tem que olhar para o seu próprio coração, todo cristão tem que saber em que ponto ele está na caminhada cristã. E a gente precisa parar aqui, caminhando para o final, e levantar algumas perguntas bem sérias, bem importantes para nossa vida aqui. Uma pergunta importante que toca o obreiro cristão, o pastor, o presbítero, o evangelista, o missionário, mas de certa forma toca todos nós aqui. Como está a nossa vida de oração? Será que nós temos gasto tempo em oração? Será que nós temos nos debruçado, nos colocado de joelho diante de Deus, suplicando sua visitação, suplicando a sua bênção, mas também perdão e renovação diária? E a questão aqui é, será que nós temos orado sem cessar? A ideia de orar sem cessar não é que a gente vai passar todo dia no claustro, já que a gente está num seminário católico aqui. A ideia de orar sem cessar é que você está preparando o seu sermão, você está invocando a Deus. Senhor, estou preparando aqui essa mensagem, tem misericórdia de mim, tem misericórdia do meu povo. Você está aconselhando alguém, você está visitando um membro da sua igreja, ao mesmo tempo você está ouvindo as lides, as dificuldades, os traumas, as lutas. Do outro lado, você está pedindo para que Deus dê bênção para você, dê a palavra temperada para você dirigir aquela pessoa e traga bênção para aquela pessoa também. Você está andando na rua, você vê uma paisagem bonita e vocês têm muita paisagem bonita aqui em Portugal, Senhor, que terra linda é essa? O Senhor é que esculpiu. Isso é um reflexo da tua beleza, da tua glória. Isso orar sem cessar. Nós somos instados aqui, nós temos que ser lembrados que nós precisamos buscar Deus em todo o tempo. Nós precisamos depender dEle. Quando a gente olha essa lista, a gente tem que perguntar quem somos nós para produzir essas virtudes e qualidades? Só o bendito Espírito Santo pode operar essas virtudes e qualidades na gente. Só Ele pode moldar-nos à luz dessa lista de virtudes que Paulo recomenda para obreiros cristãos. Nós precisamos orar sem cessar. Como está a nossa vida de oração? Nós temos perseverado em oração? Nós entendemos que se a gente não orar, a gente está caminhando para um desastre? Do outro lado, irmãos e irmãs, eu espero que esse ponto aqui ajude. Oração é mais do que apresentar uma lista de pedidos para Deus. No Pai Nosso, ou melhor, no preâmbulo do Pai Nosso, a gente aprende que antes da gente pedir, Deus já sabe o que nós vamos suplicar. Deus conhece todas as coisas. Deus, o conhecimento dele é exaustivo do que acontece na criação. Por que nós oramos? Por que nós invocamos o nome de Deus? O nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Se perguntarem para você qual o nome do seu Deus, o nosso Deus não é Jeová ou Javé. O nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O nosso Deus é o Deus Trindade. O Deus que sempre é amor. O Deus que sempre existe como a comunhão de amor. O Pai ama o Filho. O Filho ama o Pai. O Pai ama o Filho como um Pai ama o Filho. O Filho ama o Pai como seu amado Pai. E o Pai e o Filho se amam tão intensamente que esse amor se revela na pessoa do Espírito Santo, que é o vínculo de amor entre o Pai e o Filho. O que nós temos aqui com toda reverência é uma dança de amor. É uma comunhão de amor que existe desde a eternidade. Quando nós somos instados a orar na Bíblia, quando nós somos instados a lutar com Deus, a suplicar mais graça de Deus, mais bênção de Deus, quando nós somos convidados a pedir o Espírito Santo para o próprio Deus, estamos sendo instados e convidados a entrar nesse círculo de amor. A conhecer Deus o Pai, conhecer Deus o Filho, conhecer Deus o Espírito Santo e ser conhecido pelo próprio Deus. A vida eterna é esta, que te conheço como o único Deus verdadeiro e o Filho que enviaste. Por que nós oramos? Nós não oramos para mudar Deus. Isso é impossibilidade teológica e filosófica. Deus não é um olho arregalado, espantado em algum canto do universo, morrendo de medo do que a gente vai pedir e tomando algum cuidado com as palavras mágicas que a gente pode usar para obrigá-lo a abençoar a gente. Deus sabe o que a gente vai pedir antes das nossas palavras saírem da nossa boca. Nós oramos fundamentalmente para sermos banhados nesse amor santo e trino, para entrarmos nessa santa comunhão da Trindade. E a glória e a graça é quando nós, por assim dizer, somos batizados nesse Deus trino, nós entramos nessa esfera da Trindade junto com outros irmãos e irmãs. E aqui você tem um laço inquebrantável, porque outros irmãos e irmãs também estão orando para o mesmo Deus trino, entrando nessa santa comunhão de amor, sendo, para usar a linguagem bíblica, batizados no mesmo Espírito, no mesmo Senhor, no mesmo Deus e Pai, uma única santa comunidade em oração, conhecendo cada vez mais Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito, entrando nessa comunhão que começa aqui, mas vai durar para toda a eternidade, junto com Pai, Filho e Espírito. Outra pergunta: será que nós colocamos nosso coração nas coisas eternas? Será que nós levantamos nossos corações ao alto, como dizia a antiga liturgia? Será que nós estamos focando nosso coração nas coisas eternas? E essa é uma questão que nós precisamos lembrar em altos brados aqui. Nossa geração é uma geração medíocre. Nossa geração é a geração da fruição imediata. A teologia da prosperidade é simplesmente uma capitulação ao espírito da nossa época. Mas todos vamos morrer. Como nós vamos morrer é a questão essencial aqui. Nós vamos morrer de forma digna? Nós vamos morrer de forma bonita? Nós vamos morrer em pranto, em dor e em desesperança porque nós não sabemos para onde vamos? Será que nós temos colocado o nosso coração nas coisas de cima? Será que nós estamos levando nossa comunidade a colocar os corações nas coisas do alto? Será que nós temos construído nossa vida e nosso ministério pensando nas coisas eternas? E por fim, será que a nossa paixão, pastores, mas também todos aqui reunidos, glorificar a Deus e buscar santidade em toda a nossa vida? Ter um procedimento marcado por santidade, porque quando nós nos portamos como homens santos, como mulheres santos, Deus recebe glória, Deus é de fato glorificado. São perguntas importantes, perguntas bem práticas que a gente precisa responder. Eu queria terminar com a citação, e isso vai seguir nas outras três palestras, e eu vou terminar com oração. Mas a citação vem de Jonathan Edwards. Edwards foi um grande teólogo americano. Alguém um pouco mais malvado poderia dizer que ele foi um grande teólogo nos Estados Unidos porque ele era inglês, mas ele de fato foi talvez o grande teólogo e filósofo produzido na América. E com 22 anos, e ele foi ordenado nessa época, aí, 21 para os 22 anos, ele começou a prática de escrever resoluções, uma espécie de memorial de seu comprometimento com o Senhor. Numa dessas resoluções ele diz o seguinte: resolvi orar e lutar de joelhos. Renovarei minha dedicação de mim mesmo a Deus. O mesmo voto que fiz em meu batismo, o qual recebi quando fui recebido na comunhão da igreja. Que a partir daqui, até que eu morra, nunca mais agirei como se me pertencesse a mim mesmo, de algum modo, mas inteiramente, completamente pertencente a Deus. Como se cada momento de minha vida fosse o normal dia de culto a Deus. A gente pode ler as obras desse homem, ficar admirado com a inteligência dele, com a profundidade dele, mas tudo começou, o fundamento mais básico, uma paixão pela santificação. Esse homem, brilhante, morreu novo, 55 anos, provou, ele foi mandado embora da sua igreja, uma situação bem dura, e ele estava correto na sua abordagem sobre ceia, mas foi injustiçado. Ele se autoexilou, foi ser missionário entre os índios, um posto de fronteira militar. Esse homem tão poderoso, intelectualmente, tão dotado nos seus sermões, tinha como fundamento esse anseio pela santificação. Esse anseio pela dependência do Espírito que poderia transformá-lo, moldá-lo de tal forma que ele fosse um servo operoso. Pastores, meus irmãos, meus colegas que Deus tem levantado aqui nessa terra para servir o povo de Deus aqui, busquem santificação como prioridade em suas vidas. Estabeleçam como centro da sua vida, do seu próprio ministério, da sua agenda, a busca pela santificação pessoal. Estruturem o seu dia a dia de tal forma que você tenha encontro com outros homens santos, com a sua esposa, para invocar a Deus, para suplicar a Deus. Não precisa muitas palavras, não precisa ser nada elaborado. Você pode ler apenas um versículo bíblico, uma súplica bíblica do salmo que seja, mas tem um tempo onde você implore para que Deus transforme a sua vida, para que Deus traga o seu espírito para a sua vida, para que você de fato dependa, e eu também dependa do Espírito Santo, para que a gente pregue de forma eficaz, administre as ordenanças dos sacramentos de forma eficaz e cuide do rebanho de Deus. Vamos ter um tempo de oração silenciosa, breve. Eu vou convidar o Edvane para vir subindo aqui. Nesse tempo, para aqueles que não são pastores, ore pelo seu pastor. Tenha ele em mente agora, agradeça a Deus pela vida dele. Lembra, a gente leu há pouco aqui, não reclame do seu obreiro, não torne a vida dele pesada. Deus o levantou para guiar sua vida, para cuidar de você. Então, agradeça a Deus pela vida dele, mas suplique para que Deus o renove. Deus renove o seu coração, renove o seu comprometimento com o Evangelho, com a pregação do Evangelho. Então, coloque seu obreiro diante de Deus nesse momento. Para que eles são pastores, já têm servido o ministério, peça a Deus para que ele renove o seu amor pelo ministério. Suplique do Espírito Santo. Deus levantou você. Deus te deu dons, te deu talentos. Então, lembra a Deus disso. Deus colocou você na posição que você tem hoje. Então, lembra a Deus disso, suplica a Ele que Deus renove o seu chamado, o chamado que Ele fez a você, esse alto privilégio que Deus o concedeu. E para aqueles aqui que têm lutado com vocação, o que vai fazer no futuro, pergunte a Deus se Deus não tem chamado você para o ministério. Eu creio que Deus quer levantar homens aqui, rapazes aqui, para se ombrear com aqueles homens que já têm servido a Deus em Portugal. Coloque-se diante de Deus, pergunte a Deus, peça a Deus uma direção para a sua vida. Vamos ter um tempo de oração, depois eu vou ler uma oração de A.W. Tozer, e a gente encerra essa noite aqui. Ó Deus, tenho provado da tua bondade, e se ela me satisfaz, também aumenta a minha sede de experimentar mais. Estou perfeitamente consciente de que necessito de mais graça. Envergonho-me de não possuir uma fome maior. Ó Deus trino, quero buscar-te mais. Quero buscar apenas a ti. Tenho sede de tornar-me mais sedento ainda. Mostra-me a tua glória, rogo-te, para que assim possa conhecer-te verdadeiramente. Por tua misericórdia, comece meu íntimo uma nova operação de amor. Diz a minha alma, levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. E dá-me graça para que me levante e te siga, saindo desse vale escuro onde estou vagueando há tanto tempo. Em nome de Jesus, amém. Eu preciso...